Muito bem-vindo ao Gregário Cycling. Eu sou o Leandro Bittar e apresento para você o episódio dessa semana. Joelho e pé. A parte do joelho está no outro bloco, com o Dr. Marcelo Filardi. Agora, na parte do pé, a gente fala sobre uma tecnologia que ainda é uma trava-língua, a baropodometria. Mas o Dr. Leonardo Ciorini apresenta para a gente e simplifica, nada mais nada menos do que a customização das sapatilhas, algo que permite muito mais conforto e também mais desempenho para quem pedala. Interessante, não é? Então, se liga nessa conversa comigo, com Álvaro Pacheco e, claro, com o Dr. Leonardo.
O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Jungle e Ultracoff, a combinação que eleva sua performance. Plant Power, perform your best. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição deste podcast.
Leonardo, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter você aqui com a gente.
Muito obrigado, Leandro. Obrigado mesmo. É um grande prazer aqui poder estar junto com vocês.
Começando aqui, Leonardo, e sempre é importante dar o mérito a quem nos ajuda. Então, Fernando Rianho, que é o nosso curador de assuntos bike fit e fez a ponte com a gente. Palmilha tem uma coisa engraçada e que talvez nem todos percebam no caso do ciclismo, de que você compra sapatilhas que têm valores importantes, né, de sapatos de alta costura, até porque são $300, $500, mas na hora que você vai olhar a sola, tem ali um pedacinho de borracha que é menos que uma havaiana. Poucos se deram conta de que tem um valor enorme em você ter uma palmilha customizada. Acho que esse é o assunto que a gente vai tratar aqui hoje. E a primeira pergunta, tem um termo técnico que define a sua profissão, que às vezes é até difícil para a gente falar, então eu gostaria que você colocasse a palavra baropodometria, é isso?
É isso mesmo, Álvaro. Então, a baropodometria, ela é um exame, né? É uma plataforma com sensores de pressão. Então, essa plataforma, ela vai analisar tanto o indivíduo na postura estática, né, e o indivíduo andando. Então, a gente consegue visualizar, né, mensurar essas instabilidades posturais, os pontos de carga, né, que parte dos pés ele pisa mais forte, né, onde tem uma carga maior, sinalizar ali, identificar o tipo de pé, se é um pé chato, se é um pé cavo, se é normal. Então, ele andando sobre a plataforma, a gente vai identificar os tipos de pisada, se é a pisada pronada, né. Então, a pisada pronada é aquele indivíduo que tem uma tendência a jogar o peso perto do dedão. A pisada supinada é mais próximo ali do dedinho. A pisada neutra é a pisada mais reta, né, mais alinhada. Então, através desse exame, a gente consegue identificar o deslocamento da carga máxima e aí já diagnosticar o tipo de pisada.
No ciclismo não tem pisada, quem está pisando é o pneu. Que diferença faz se é pronada ou supinada para quem está pedalando?
Então, aí no caso do ciclista, o que que acontece? Nós temos um equipamento que é o baropodômetro em palmilhas sensorizadas. Então, a gente introduz esse equipamento dentro do calçado ali, da bike, né, onde o indivíduo vai apoiar o pé, e ele vai através de Bluetooth, então não tem nenhum fios que possam atrapalhar, né? Então, a gente vai ver a área de contato da sapatilha, né, do pé, essa interface, né, entre pé, sapatilha e o pedal. Uhum. Então, muitas vezes, a força que ele faz no pedal pode estar sendo mais próximo do dedinho, mais próximo do dedão, né? Então, o apoio vai interferir claramente ali naquela cadência ali do rolamento, né? Então, se ele tem alguma patologia, alguma dor que possa estar ali durante o movimento, né? Pode ser isso também pela pisada. Além de você fazer o bike fit, mas também é importante saber o apoio desses pés ali no pedal.
Mas, Leonardo, ter uma palmilha que foi desenvolvida para o seu pé é algo que vai melhorar seu desempenho também, né? A forma como você vai fazer a força no pedal.
Sim, com certeza. Então, assim, nesse primeiro momento a gente faz a avaliação, mesmo para os ciclistas, né? Eu gosto de avaliar ele parado, em pé, descalço, e aí durante a marcha também. Por que acontece? Se esse indivíduo ele for correr, a biomecânica da marcha e da corrida ela altera. Então, o apoio principal ali, o apoio de carga vai ser diferente. Quando ele pedala, é um pouco diferente, certo? Mas essa cadência, essa força de ação e reação, ela pode estar interferindo ali nas articulações como tornozelo, joelho e quadril. Então, a gente precisa saber identificar esses pontos de pressão e aí fazer a palmilha customizada ou com um material mais macio ou até com um material mais rígido para corrigir. Você procura no mercado, você encontra lá palmilhas mais macias de silicone, por exemplo. Mas ela é uma palmilha feita para qualquer tipo de pessoa, né? Então, nós temos um pé que pisa de uma maneira e mesmo o outro pé pisa de outra forma. Então, quando a gente faz essa identificação no exame, na avaliação, a gente sabe exatamente qual tipo de material colocar na palmilha ou algum tipo de correção mesmo. Porque, por exemplo, o silicone, ele é um material assim macio no toque. Então, você fala, poxa, que gostoso, mas vai andar com ele depois de um bom tempo. Então, se aquela pessoa tem uma pisada pronada, que no caso, quando o pé vira muito para dentro, esse silicone ele pode ser deslocado ali dentro do calçado e fazer com que esse pé gire mais ainda para dentro. Então, a gente tem que ter estruturas com densidades diferentes, uma densidade mais rígida para ter essa estabilização, né, esse controle do movimento, e um outro tipo de material mais macio para dar o conforto.
Aliás, uma coisa, eu sou culpado 100%, por um amigo que a gente saiu para pedalar, ele esqueceu a sapatilha, eu falei, faz um pedal de croque. E ele fez o pedal de croque e gatilhou um problema sério de joelho. A pergunta é, a flexão do pé de você pedalar sem ter uma estrutura mais rígida, como dá uma sapatilha, que lesão ela pode causar? Nesse caso, esse meu amigo, ele já tinha outras histórias de joelho, não foi só isso. Mas o fato de você ter uma plataforma firme para o seu pé ao fazer ciclismo e você pedalar de Havaiana, descalço, claro, estão falando de longas distâncias, estão falando de ir até a praia e voltar.
Então, no caso aí, né, a sapatilha está ali travada, né, te dá mais estabilidade, porém ela aumenta ali mais um pouco da área de contato. Então essa carga ela tem que ser bem distribuída, né, com bike fit ajuda bastante aí a dissipar essa carga. No caso de um calçado ali, como chinelo, né, ou outro material, onde o pé ele fica mais solto, então isso pode ser ruim. Ele pode causar uma instabilidade articular ali no movimento, né? Então, se o pé está posicionado assim, com mais o calcanhar próximo do quadro e a ponta do pé mais virada para fora, né? Uhum. Então, assim, com os pés virados para fora ou a ponta do pé para dentro e o calcanhar para fora. Então, isso daí que a gente precisa ver se não vai sobrecarregar mesmo a lombar, os joelhos, né? E aí mesmo o tornozelo. Por exemplo, tem muitos atletas que podem ter a dor ali na região dos metatarsos, né? Aquela parte mais gordinha ali do pé antes dos dedos. Dependendo do movimento que você está fazendo ali, que é a força, né? Ele pode estar causando esse desconforto. Então, essa instabilidade do pé ficar movimentando ali, muito solto, pode ser que, assim, durante um movimento, ele vai estabilizar naquela posição, tá? Ele se adapta àquele posicionamento. Por exemplo, ele pode estar pisando mais forte ali com o dedinho. Só que o pé não vai ficar rígido ali com esse tipo de calçado. Ele vai oscilar. Isso pode ser ruim para ele.
Aliás, falando sobre fit, é recente a oferta de sapatilhas com a frente mais larga para quem tem a frente do pé mais larga. Até pouco tempo atrás, quem tinha a frente do pé mais larga tinha pouca opção e ficava com o pé espremido lateralmente. Que dano, que efeito isso pode ter a médio e longo prazo?
Puxa, é assim, ó. Mesmo para quem não usa, né? Quem não está na bike, né? Mas assim, o próprio calçado com a ponta dos pés mais estreitos, né? Você tem uma compressão entre os metatarsos. Então vai lá do primeiro meta até o quinto meta. E aí, com a carga, você aumenta mais a área de pressão nessas regiões. Então, tem algumas patologias que podem desenvolver isso. Por exemplo, o neuroma de Morton. O neuroma de Morton, ele é um processo inflamatório no nervo, que passa ali entre os ossos dos metatarsos. Então, quanto mais fechado, né, for mais justo, né, esse sapato, vai pressionar o nervo, associada à carga que ele está fazendo no pedal, pode ser lesivo. A mesma coisa se a gente pensar um sapato, né, com bico fino, ou um tênis com um sapato com um bico mais largo, é muito mais confortável. Eu pensar em saltos, né? As mulheres aí que usam salto fino, com o bico fino, e aí tem um aumento ainda da altura do salto que faz com que jogue o peso mais ainda para a ponta dos pés. Então, esse tipo de calçado, ele é ruim. Aí tem toda essa parte da aerodinâmica também, né? Que tem que ser visualizada. Para aquele indivíduo que pedala ali mais com a... ele está apoiado, mas está com o joelho mais aberto, né? Então vai ter um atrito maior, que talvez tenha uma frenagem maior aí. Uhum. Então tudo isso daí, pela posição dos pés, a gente tem causa e consequência.
Agora, você estava falando sobre a sapatilha e os problemas que para quem não usa a posição apropriada, eu fiquei com uma dúvida. Do ponto de vista do bike fit, e você pode até puxar a sardinha para o seu lado, mas o que seria melhor fazer? Você ajustar o seu pé no pedal, na sapatilha, e depois subir a posição, ou começar de cima para baixo e fazer o ajuste fino depois do pedalzinho ali, com a palmilha e tudo mais, depois que o bike fit já está mais ou menos pronto.
A gente tem que trabalhar em conjunto, né? Então, muitas vezes, quando o paciente vem para a gente, no meu caso, ele vem já quando tem uma dor. Então, eu já procuro ali saber se aquele tipo de pisada, o formato do pé, vai alterar a biomecânica da marcha ou da corrida. Aí, no caso, quando ele faz o bike fit, e aí ele vem para mim, ou esse atleta, e a gente tem que estar sempre corrigindo. Posição dos pés no taquinho, ele vai interferir. Então, por exemplo, na hora do bike fit, quando ele faz o posicionamento ali que visualiza, né, que pode estar um pouco fora do eixo postural ali no quadro, muitas vezes a gente tem a comunicação e aí faz uma correção na palmilha. Até no próprio taco também, né? A gente já consegue ali fazer também algum ajuste, né? A palmilha, ela vem assim com mais uma sintonia fina para ajudar a diminuir o estresse mecânico, para diminuir essas cargas.
Entendi. Para o pé trabalhar na posição mais confortável, mas também na forma mais eficiente de aplicar a força ali, né?
Isso mesmo. Depois de um período de uns 4-6 meses, é o que hoje eu faço dessa forma. Eu reavalio. Por quê? O corpo ele sofre várias alterações aí, posturais, né? Enfim, biomecânicas. Então, dependendo do esforço que ele faz, se o cara vem fazendo, um atleta vem fazendo fortalecimento muscular, a pisada dele, né, a biomecânica dele de ontem vai ser diferente hoje, vai ser diferente amanhã. Não que ele vai mudar o tipo de pisada, mas, por exemplo, as cargas máximas, elas podem ser alteradas. Até o formato do pé, se antes é um pé mais, um pouco mais chato, ele pode se tornar, ganhar um pouco mais de arco. Então, isso é importante a gente sempre fazer as reavaliações para saber como é que está a atualidade dele, como é que está essa avaliação postural e principalmente a avaliação biomecânica, né? Como é que está o hoje? E aí sempre modificar a palmilha. Existe hoje as palmilhas feitas manuais, as palmilhas em 3D. As palmilhas 3D, ela pode ser tanto em EVA, que é uma máquina, que é uma fresa, que ela vai esculpir o EVA, ou uma impressora 3D que ela vai ali adicionando material, que é o TPU, filamento, né, flexível. Então, esses diversos tipos de materiais, eles têm as suas particularidades, né? No caso, o TPU, ele tem uma vida útil um pouco maior. Então, as palmilhas, né, hoje que a gente utiliza, ela tem uma durabilidade de 1 ano, mais ou menos. Só que a gente pede o paciente retornar nesse período entre o 4º e o 6º mês. Então, a gente faz a reavaliação e aí faz o ajuste necessário conforme a atualidade dele.
Uma pergunta, mas antes de uma digressão, ouvindo esse cuidado e essa tecnologia, me ocorre aquele tiozinho que passa a gente de barra forte e a gente com toda a tecnologia, com todo o cuidado, tomando na cabeça do tiozinho de barra forte. Mas para fazer uma menção de que eu fiz uma palmilha, sei lá, uns 8 anos atrás, num processo cuidadoso, e fiz uma outra 1 ano e pouco atrás. Assumindo que os dois processos foram feitos com cuidado, foram feitos em lugares diferentes, mas as solas são claramente diferentes. Então, reforço o que você está falando de que a minha pisada nessa sequência de anos mudou de forma sutil. Não a conformidade do meu pé, mas a forma como que ele estava fazendo o contato e o carimbo da palmilha é visivelmente diferente.
Sim, com certeza, Álvaro. Então, por exemplo, hoje tem algumas máquinas, né, algumas empresas que fazem ali a avaliação, e aquela avaliação gratuita, onde você pisa na plataforma e ali dá uma numeração e você retira ali a palmilha. Então, por exemplo, existe uma avaliação onde chega numa proximidade para você escolher aquele tipo de produto, né, para definir ali o seu tipo de correção. E aí existe também a metodologia do profissional. Quando você vai ser avaliado por um profissional, ele tem uma metodologia dele de avaliação, né? E ali que ele vai determinar a escolha das peças de correção, as peças podais, né? Então, isso depende muito da avaliação do profissional e também do momento que você está atual.
E sobre ponto de apoio, Leonardo, no ciclismo você tem a característica de que você apoia no pedal e no taco da sapatilha, e que é uma concentração muito grande, que muitas vezes você coloca todo o seu peso, até mais, porque você vai dar uma arrancada, você vai subir uma montanha. Como minimizar essa concentração grande em alguns centímetros quadrados em cada pé?
Observe a palmilha original, né? Olha no tênis, olha na sapatilha, visualiza onde que estão as áreas de maior pressão. Se ela estiver localizada somente num ponto, né, muito forte, aí já é a hora até de trocar ali o calçado, né? Então a gente tem que realmente ele ficar de olho. Através da palmilha, através das correções que a gente faz, né, junto ali com alguns testes funcionais para saber, para determinar que tipo de correção eu vou colocar.
Agora, muita gente entende que boa parte desses problemas, dos traumas que a gente tem, é de andar pouco a pé, andar na areia, andar na grama, andar descalço, né, na verdade. Isso tem algum sentido? Faz algum sentido? Existe um transtorno de usar excessivamente um calçado e ficar ali com o pé sempre muito bem, sem contato com o piso?
Olha, isso é muito interessante, porque assim, vai, criança nasce e o pai já pendura a chuteirinha lá na porta, né? Da maternidade, e a criança tá no colo, já tá usando sapatinho. Você nunca vê uma criança ali sem tá calçada, né? Tá sempre calçadinho. E aí, então assim, pensando nessa fase de desenvolvimento, né? O normal é essa criança, ela vai desenvolvendo a altura do arco plantar aproximadamente até os 10 anos. Ele vai ganhar o arco. Algumas crianças não. Então, muitas vezes chega o consultório com as crianças, né? Os pais levam as crianças, porque quando era, né? Quando o pai era criança, usou botinha, enfim... E ele fala, ó, o arco do meu filho é baixinho, né? O arco baixo, tal, plano, o que você acha? Então, a partir do entre o sétimo e oitavo ano, esse arco ele já começa a ganhar, tá? E aí fica pouco por cento, aí uns 4% só que tem que desenvolver o arco plantar baixo, né? Que tem um arco plano. Então, muitas vezes, essas pessoas que têm o arco baixo têm uma musculatura plantar mais fraca, né? Então, também a gente orienta essas pessoas, esses atletas, a fazer exercícios aí que a gente fala de footcore. Talvez vocês já devem ter visto, né, aquele pé todo musculoso, né? É como se fosse aquilo, né, fazendo essa analogia. Mas hoje a gente tem vários exercícios que pode ali passar no pé, né, fazendo pé. Exercícios que vão dar uma habilidade melhor ali dos movimentos. Porque pegar um atleta que tem o pé chato e pede para ele fazer aquele exercício, ele fadiga muito rápido. Então, a musculatura não está preparada para aquilo. Então, por exemplo, vai na academia, né? A pessoa faz braço e perna. Você não vê ninguém fortalecendo o pé na academia.
Leonardo, um desafio aqui que nós estamos no podcast, não estamos nos vendo. Como é que você descreveria um exercício de pé? Assim, o que seria uma atividade de musculação, de fortalecimento do pé?
Tem vários, tá? O mais simples de fazer é aquele que você está sentado, né, descalço, põe uma toalhinha embaixo do pé e com os dedos do pé você vai ali pegando a toalhinha. Então a toalhinha vai embolando ali embaixo do seu pé e você estica ela, faz isso durante uns 3 minutos, tá? O outro que a gente pode fazer, igual chama piano case, você levanta o dedão e aí depois levanta o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto dedo, assim por diante. Faz uma escadinha e depois você abaixa o quinto dedo até o primeiro dedo. Depois você inverte. Abrir e fechar os dedos, né, também. Então abre, afasta o dedão, afasta o dedinho do pé. Movimentar o pé. O segredo é esse. Tem que movimentar, porque quando você está com calçado, você vai perdendo essa musculatura, né? Treinar em grama, descalço, enfim. Vejo essa sensibilidade, né, da gente alterar os tipos de calçado, alterar os tipos de piso, fundamental. Porque, por exemplo, treinar na praia, né, naquela areia mais batida, se você treinar naquela areia mais fofa, dá uma cansada no pé, na musculatura. Então o indivíduo volta ali cansado. Ah, isso é importante também, por exemplo, praias de tombo, né? Isso é muito importante. Se a pessoa, por exemplo, pisa pronado, né, forçando o pé ali para dentro, então aquele lado que está perto da praia, ele iria alinhar o pé. E aquele lado que está ao contrário da praia, iria virar mais ainda para dentro. Então, por exemplo, às vezes o paciente fala assim, ó, quando eu vou para lá eu sinto dor, mas quando eu volto eu não sinto dor. Pode ser que aquela posição do mar, se ele está do seu lado esquerdo ou do lado direito, pode ser que tenha essa correlação com o pé. E se tiver alguma alteração articular, quando esse pé estiver mais pronado ou mais supinado, digamos assim, pode ser ali forçar mais essa articulação, porque está forçando a demanda dele. Então, assim, tem muitos fatores aí que podem envolver, né, no caso, uma característica de uma lesão. Então, do pessoal que está ali começando, poxa, de escutar, nossa, eu vou atrás disso, porque pode ajudar, sim, muito. Ele é determinante. Se aquele indivíduo já está começando ali a ter uma dor, algum incômodo, que você já procura ali um profissional adequado que vai te avaliar direitinho, e ele já vai te direcionar melhor o caminho, né, como tratamento. É uma cultura, né, nossa, de procurar somente quando você está com a dor, né? Mas se você conseguir fazer algo antes de começar, antes de iniciar qualquer atividade física, né, para dar uma olhada, para saber se está tudo bem, muitas pessoas começam a correr sem estar com a musculatura preparada. E aí já começa a ter aquelas dores musculares, porque não foi preparado para aquilo, né?
Então, eu sou um defensor, de bike fit, até de pré-bike fit e também de palmilha, quando conheci há não tanto tempo atrás. Mas é engraçado porque muita gente não dá valor e, como você falou, só vai olhar quando é um problema. Mas se você chegar certo no esporte, respeitar e conhecer biomecânica e algumas coisas, não é um luxo. É, pelo contrário, um aumento de chance da longevidade daquela alegria que esse esporte está te dando. Seja uma corrida ou seja um ciclismo. Porque o teu corpo está vestido. Eu acho que essa é uma coisa que pouca gente realiza quando não conhece o esporte, que do mesmo jeito que uma roupa, você precisa vestir, você precisa interagir com aquele equipamento, seja um calçado, seja uma bicicleta. E esse esforço repetido, qualquer continha que você faz, né? Quantos RPMs você faz em 4 horas de treino? E aí você faz 10 horas por semana versus quantos meses versus quantos anos... quantas rotações você teve, e aquele movimento repetitivo, ele causa uma lesão se ele não estiver equilibrado. Porque o seu corpo vai tentar se defender e achar um jeito de pedalar daquele jeito. E talvez você esteja andando empenado e travado quando não precisa.
Tem razão. O corpo, ele se adapta. Então, a gente tem que ver aí... Até, não é todo mundo que a gente orienta a ter a palmilha. Tem pacientes que não precisa ter palmilha. Então, somente ali um ajuste, né? Ou mesmo o tipo do calçado, ou ali na bike fit. Então, a gente tem que entender o perfil dele, desse atleta, né? Se ele é postural, se é biomecânico, no momento que ele sente dor. É um processo difícil por a gente trabalhar no preventivo. Por isso que eu falei, quando o paciente vem para a gente, já está com a dor, já está com uma patologia ali instalada. Aí a gente tem que fazer o contrário, ele tem que fazer, criar alguma estrutura ali, no caso, uma palmilha, para tirar aquele, digamos, vício biomecânico, no caso, para estar corrigindo aquele movimento, né? Diminuir um pouco ali da sobrecarga mecânica. Mas é fundamental se a gente conseguir informar as pessoas, né? Então, hoje é muito legal porque as mídias ajudam bastante mesmo. Você não tem nem o que falar. Então, vocês estão aqui de parabéns. Então, quanto mais puder a gente levar, né, essas informações para os atletas, isso será benéfico ali para eles, né?
Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial Gregário. O link está na descrição desse podcast.
Baropodometria. Cada vez que a gente fala, fica um pouquinho mais fácil. Eu espero também que tenha ficado um pouquinho mais fácil para você entender sobre essa tecnologia que customiza as palmilhas, que podem ser usadas tanto no ciclismo, tem também em outras modalidades. Uma conversa muito legal que compõe esse episódio Joelho e Pé. A gente conta também com uma entrevista muito legal e muito valiosa para a gente com o Dr. Marcelo Filardi, que falou tudo com a gente sobre o joelho, como prevenir, como lidar com as dores. Um papo muito bacana que já está disponível para você ouvir no seu player de podcast favorito. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se é a primeira vez que você escuta Gregário, é sempre muito importante frisar que toda sexta-feira tem episódio novo no Gregário Cycling, mas quase todos os dias a gente tem conteúdo fresquinho feito especialmente para você. Só nessa semana eu recomendo outras duas ótimas entrevistas com o mountain biker Guilherme Miller no MTB Pass e também um especial com o Edu Becker, um ciclista amador que fez o Caminho da Fé sozinho. Um grande abraço para você e até a próxima!